Ser família. Um tempo de partilha e aconselhamento para uma vida familiar com propósito. Ser família, com Daniel Bastos.
Volvida mais uma semana, estamos aqui na sua companhia para trazer mais um Ser Família e, como sempre habitual, volto a estar na companhia de Daniel Bastos. Daniel, mais uma vez, bem-vindo.
Muito obrigado.
Daniel, escolheste para, no programa de hoje, falar de gestão financeira, de financiamentos?
Investimentos, que pode dar essa impressão, não é? Nós estamos a viver num período de grande dinamismo, isto é uma forma airosa de dizer, ou seja, muita coisa a mudar, não é?
E constantemente.
Constantemente, isto gera incertezas. E, portanto, talvez seja interessante falar qual é o melhor investimento, ou qual será, onde é que nós poderemos investir. Não faltarão bancos, empresários e agentes comerciais para nos dizer...
Criptomoedas...
Olha, exatamente. Invista aqui, é no ouro, é nisto, é naquele outro. Mas eu gostava de fazer uma proposta um bocadinho diferente daquelas que nós teríamos se fizéssemos uma busca no Google, não é? Invista na sua família. É uma proposta, no meu entender, é uma boa proposta. Vale o que vale, é a minha opinião, não é? Até porque estamos no programa Ser Família, certo, Daniel?
E não seria a primeira vez que falaria sobre isso.
Exato. Ok. Então, esta ideia de investir na família traz-nos uma questão, não é? O que é o mais importante? O que é o mais importante? Eu tinha um amigo que ele um dia me fez esta pergunta: o que é o mais importante? E eu pensei que a pergunta era séria, na realidade é uma pergunta muito séria, não sabia o que é que ele ia me dizer a seguir, e eu disse, bem, é isto, é aquilo, dentro daquilo que eu achava que era importante. Então, com um ar maroto, ele diz-me assim, olha Daniel, o mais importante é fazer com que a coisa mais importante seja a coisa mais importante.
Seja, efetivamente, claro, claro.
E eu demorei ali uns segundinhos para perceber o que é que ele queria dizer, mas eu repito, a coisa mais importante é fazer com que a coisa mais importante seja a mais importante. E quem nos está a ouvir, se não se perdeu com este trocadilho, há aqui um profundo significado nesta frase. Eu vou ilustrar com uma pequenina história. Existe um livro, Three Cups of Tea, ou Terceira Xícara de Chá, na versão portuguesa, tradução feita no Brasil, salvo erro. É a história de um montanhista, chama-se Greg Mortensen. Ele conhece uma pequena vila ali... perto da fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão, e ele vai se comprometer a apostar, a investir na educação, sobretudo das meninas naquele país. A história, para percebermos, tem que recuar um bocadinho. Ele vai fazer uma tentativa, ele é alpinista e montanhista, ele vai fazer uma tentativa de subir o K2, em honra da memória da sua irmã. Isto aconteceu em 1993.
K2 é a segunda montanha mais alta do mundo,
né? Mais alta. E mais difícil do que a primeira, do que o Pico Everest. O que aconteceu é que nessa experiência ele está 78 dias na montanha e juntamente com três outros alpinistas vem-se na iminência de ter que interromper essa subida para socorrer um quinto alpinista e, enfim, andando, perdendo ali o rumo, eles vão ter a uma vila muito remota que se chama Korb. Quando ele é recebido e acolhido ali pelo ancião daquela aldeia, daquela vila, chamado Haji Ali, ele apercebe-se que aquela escola tão remota, perdão, aquela aldeia tão remota, nem sequer uma escola tinha, não é? Como é que as crianças daquela... Então, o que ele vai fazer a seguir é, ele também bem acolhido e muito sensibilizado, ele vai encontrar formas de arranjar dinheiro para construir ali uma escola. Um nobre projeto. Ele consegue esse objetivo, não sem muitas peripécias pelo caminho, que o livro relata, e não é isso que agora eu queria enfatizar, mas a dada altura, depois de ter conseguido os valores, o dinheiro, ele estava a ter muita dificuldade em conseguir o apoio da própria população. Iam ser os beneficiados, mas parece que ele era o único interessado em construir ali uma escola. É que ninguém fazia nada, ninguém se mexia.
E ele começa,
ele, um ocidental ali no meio daquela gente, ele começa com os seus preconceitos naturais, não é? A fazer mil e uma conjecturas, não é? Como é que é possível? Como é que é isto? Que gente preguiçosa e não sei o quê. Mas este líder da aldeia chama-o à parte e vai-lhe dizer que isto dá origem ao título do livro e da história. Ele vai-lhe dizer qualquer coisa assim. Olha, portanto, isto é o Agi ali a dizer. Olha, oh Greg, quando tu queres, se queres realmente a cooperação das pessoas, ninguém faz nada aqui sem beber 3 chávenas de chá. E ele explica. Na primeira chávena, tu és um desconhecido. Depois há uma conversa, depois com muita calma, assim, aquela forma oriental de estar na vida, não é? Depois, na segunda chávena, tu já te tornas um amigo. E na terceira chávena, tu és família. E pela família faz qualquer coisa. Por isso, o que tu tens que aprender é lidar aqui com esta gente. E o Greg vai fazer exatamente isso. Ele vai ganhar a adesão, a participação daquelas pessoas e o resultado está à vista. Ele vai fundar uma organização que já construiu 171 escolas e que dão educação ou já ofereceram educação a 64 mil crianças, das quais 54 mil meninas.
Significativo, o que significa que já bebeu muito chá.
Exatamente. Bem, a história é fascinante, aconselho a leitura do livro. De qualquer forma, o ponto importante é aquele ocidental, com o nosso empreendedorismo típico, aprendeu uma lição muito importante, que há coisas muito importantes e as mais importantes são os relacionamentos. Ninguém faria nada por ele enquanto ele não tivesse uma conexão, um relacionamento.
Nem sequer teriam acreditado no projeto dele, porque não o conhecendo,
exato,
não conheciam o projeto, não acreditavam nele.
Exatamente, até poderiam pensar que ele queria aliciar ali trabalho, mão de obra barata e ninguém estava ali para coisas do género. E o ponto aqui, quando eu digo a coisa mais importante é fazer com que o mais importante seja o mais importante, isto tem a ver com a nossa... Uma coisa é o que nós dizemos. Se eu fizer uma entrevista às pessoas, todas elas vão dizer, claro, isto é o mais importante. Alguns dirão Deus, outros vão dizer a família. Deus, a família, outras. Tudo a ver com relacionamentos. Mas quando vamos ao dia-a-dia, na prática, onde é que nós investimos o nosso tempo, a nossa atenção, as nossas energias? A família acaba por receber assim uma fasquia muito pequenina. Mas é o mais importante ou não é?
E muitas vezes em nome dela, não é?
Exatamente.
Famílias são destruídas porque quase não se relacionam pela quantidade de horas que trabalham e estão afastados em termos de relacionamentos familiares, em nome da família.
Exatamente.
Para trazer o melhor à família.
E muitas vezes arranja-se um segundo trabalho e tudo, porque é importante salvaguardar as necessidades materiais, mas enquanto isso as almas estão à míngua, ou seja, falta o relacionamento, falta o tempo de qualidade, falta aquela... Eu lembro-me que em 2014, por acaso vinha da Ucrânia, e já estavam a começar problemas por lá, por aquela região. Aliás, foi o início dos atritos modernos, ou mais recentes daquele país. E estava uma tempestade em Lisboa. À chegada, o avião tremia por todo o lado. Dentro do avião era um silêncio sepulcral, se quisermos. E quando o avião se faz à pista, bem... nós ali estávamos todos entalados, porque era um vento, uma ventania muito grande. Eu posso dizer que naquela altura eu não estava preocupado com mais nada, a não ser com a minha relação com Deus e com a minha família, a minha mulher, a minha filha. Porque eu pensei assim, eu vou morrer hoje.
Estavas a acertar as contas com Deus.
Exatamente. Eu interrompi uma conversa que estava a ter com outro passageiro e que por acaso era uma conversa muito interessante. Mas naquela altura eu disse, eu tenho que me preparar. O mais importante são os relacionamentos. O meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com a minha... Eu comecei a pensar quem é que vai cuidar da minha filha, por exemplo, como é que ela vai crescer. Ela era uma adolescente, tinha 14 anos. Como é que vai ser, como é que não vai ser? Então, naquela altura... Isto apenas para dizer o quê? Que nós, de facto, eu acredito que... o meu pensamento não foi espontâneo. Isto, milhares de pessoas pensariam exatamente na mesma coisa. Mas depois, na prática, no dia-a-dia, as coisas não são assim. E esse desinvestimento, ou essa falta de investimento, está diretamente relacionado com a qualidade dos relacionamentos e com as experiências mais e menos positivas. Mas o ponto que eu quero dizer, e porque quando falamos em investimento estamos a falar num retorno, não é? Eu ponho aqui alguma coisa que é importante para mim, mas depois eu vou ter um retorno. Então, quando eu digo que a família é um bom investimento, e eu até me atrevo a dizer é o melhor investimento, eu estou a dizer que a longo, médio, longo prazo, não apenas a curto prazo, vão haver consequências que vão ser positivas ou negativas das experiências que eu estou a ter hoje, percebes, Daniel?
Claro, mesmo que o retorno não possa ser diretamente para mim, o que eu acho que não acontece, não é? Porque é um investimento que eu diria que é melhor que qualquer investimento financeiro. Porque alguns deles só a médio e longo prazo é que conseguimos ver o resultado, mas num relacionamento familiar nós vemos o resultado a cada momento, não é? Ou seja, no momento em que eu estou a fazer o investimento, em que eu estou a dar o meu tempo de qualidade, eu já consigo ver, quando vejo os sorrisos, quando vejo as gargalhadas, não é? Quando partilhamos lágrimas, já estamos naquele momento a usufruir desse investimento. Mas como eu estava a dizer, posso não ser só eu. Não é? Nós muitas vezes trabalhamos uma vida inteira e depois os filhos andam à luta uns com os outros para ficar com o pouco que foi deixado. Mas na educação, nos relacionamentos, esse fica certamente para as gerações futuras, não é?
Claro.
É um legado que fica.
O retorno pode ser visto de muitas perspectivas. É a satisfação que eu tenho em receber de volta aquilo que eu dei, que é o amor, que é o carinho, que é a simpatia, que é a tolerância, que é a bondade. Mas eu também vejo, por exemplo, qual é o pai, qual é a mãe, por mais distraídos, que gostaria de ver os filhos mal, não é?
Claro.
E quando os filhos sentem que foram objeto de um investimento, as chances depois, mais tarde, deles, isto numa ótica muito egoísta da coisa, a chance de que eles depois se dediquem aos seus pais, quando eles tiverem uma idade mais avançada, é muito maior, indiscutivelmente.
Ah, com certeza.
Cada um vai dar aquilo, um bocadinho daquilo que recebeu. Quais são os pais que não gostariam de um dia de ter uns netinhos também, não é? E poder ter um bom relacionamento com eles e enfim... E a vida, no fundo, passa por aí, não é? Agora, eu tenho aqui umas pequeninas experiências. Eu, por acaso, tirei-as de uma aula sobre epigenética. Ou seja, isto tem a ver não só com genética, mas tem a ver com determinadas coisas que eu faço.
Os meus comportamentos, não é?
Os meus comportamentos que vão alterar a expressão dos meus genes, não é?
Vai alterar o meu ADN de forma que as gerações futuras beneficiam disso.
Exatamente. Genes que se vão expressar ou que vão deixar de se expressar.
Estamos a falar de as nossas atitudes conseguirem até mesmo alterar o nosso ADN. É disto que estamos a falar na prática. Quer dizer, para o bom e para o mal.
E isto é transmitido.
Exatamente.
A questão é que aquilo que acontece hoje, provavelmente, já viste esta experiência de tirar uma pedra num lago, depois faz ondas e as ondas espalham-se e vão, se o lago estiver naturalmente calmo. Bem, é disto que estamos a falar, é que as ondas, as repercussões daquilo que está a acontecer hoje vai se estender. Eu vou dar aqui uns exemplos.
Força.
Por exemplo, num determinado lugar, num laboratório, fez-se uma pesquisa aqui com os ratinhos e então, basicamente, separou-se a mãe do filho depois de 2 semanas. Aquilo produziu uma ansiedade, uma apatia, uma impulsividade, tanto na mãe como no bebê, o que é normal, não é? A mãe quer o filho e o filho quer a mãe, isso é mesmo assim. Esta separação causou, portanto, um grande desconforto. O interessante disto é que verificou-se que aquele ratinho bebé, não é, tinha tido mudanças na expressão de 5 genes associados à regulação do stress e de comportamentos como a ansiedade. Mas o ponto interessante aqui é que, mais tarde, analisando a geração, os descendentes deste ratinho, especificamente analisando o esperma e os tecidos do cérebro dos filhos e dos netos e dos bisnetos deste rato, aquela alteração na expressão de 5 genes ainda era sentida por mais 3 gerações. Portanto, houve aqui uma experiência de stress, logo ao nascimento de uma cobaia, que depois vai alterar o comportamento, nomeadamente nesta área da ansiedade, do stress, de 3 gerações depois dele. Isto é brutal, não é? Um outro exame de laboratório foi feito também e tinha isto, uma cobaia, um ratinho, era exposto a um químico que é o acetofenona e o ratinho, quando o cheiro era colocado lá na gaiola, levava choques. Então, cada vez que aparecia o cheiro, o ratinho começava a tremer. O que aconteceu foi que, passado algum tempo, o investigador, deixou de dar choques, mas só a presença do cheiro, mas é o reflexo condicionado, fazia com que o ratinho tremesse. Mas o mais incrível disto é que os filhos e os netos, que nunca tinham levado choque nenhum por causa do tal do acetofenona,
respondiam da mesma maneira.
Presença do cheiro, também tremiam. Ou seja, aquilo passou na genética, não é? Como é que isto funciona? Talvez não saiba explicar. Mas eles continuaram a ter, ou então houve ali uma comunicação ou qualquer coisa, mas aqui o trauma de um ser impacta os descendentes, filhos e netos, não é? Faz-me lembrar um texto da Bíblia, não é? Até a terceira e quarta geração, não é?
Mas, Daniel, mesmo, enfim, sendo a epigenética muito recente, isto é tudo muito... Enfim, o estudo já tem muitos anos, mas a forma como se está a popularizar o conceito é tudo muito recente. Já vemos resultados, por exemplo, nas doenças oncológicas, nos seres humanos, não estamos a falar em animais, já começa a ver-se resultados daquilo que é, portanto, alteração de comportamentos que vem alterar a probabilidade das pessoas terem determinadas doenças oncológicas. Portanto, já é algo muito conhecido, diria eu.
Exatamente, é um assunto que já vem sendo, portanto, o meu estilo de vida vai, portanto, eu tenho genes que podem me tornar vulnerável ao cancro e o meu estilo de vida pode alterar a expressão desses genes. Mas o importante aqui, além disso, isso já de si é uma descoberta incrível, mas hoje o que se está a ver é que isto não apenas afeta o meu estilo de vida, não apenas afeta a mim, mas afeta os meus descendentes.
Exatamente.
Porque estas alterações vão ser reproduzidas através desses mecanismos genéticos.
O que mostra que os maus hábitos que temos vindo a adquirir explicam muito daquilo que é o aumento das doenças que nós temos, não só oncológicas, porque as doenças
e psicológicas.
Mental, era o que eu ia dizer, foram mental, cardíaco, estão muito associadas ao comportamento. Não é?
Exatamente. E perceber que isto aqui opera-se em grandes casos, estamos a usar estas ilustrações, mas isto aqui tem tudo a ver com as experiências que vivemos dentro de casa. Mas eu tenho aqui um outro experimento, este é mais positivo. Este era um ratinho, novamente, que tinha, ele foi geneticamente modificado para ter problemas de memória. Só que ele teve a chance, a oportunidade única de ter de estar num super ambiente, com muitas brincadeiras, com muitas aquelas coisinhas para os ratos e brincarem, subirem, não sei o quê, durante 2 semanas.
Brincadeiras que para ele era ginástica mental e física.
Ginástica mental. Resultado. Ele, que tinha geneticamente sido manipulado para ter problemas de memória, e tinha-os, efetivamente, depois dessas 2 semanas num ambiente de gala, ali com todas as... tudo que havia de melhor, não é? Para ele desenvolver a sua memória, ele deixa de ter problemas de memória. Ele passa a estar ao nível dos outros. E o que é mais interessante é que a próxima geração de ratos, que também herdou este defeito genético, tem a ver com a memória, também não apresentou qualquer problema. Ou seja, uma experiência de 2 semanas muito prazenteiras, vamos dizer assim, muito ricas, mudou a vida de um rato e dos seus descendentes, que estavam fadados, estavam condenados a também ter uma memória muito fraquinha, por causa da manipulação genética de que tinham sido alvo anteriormente e que depois tinha-se passado geneticamente falando. De maneira que, o que é que se quer dizer aqui? Que as experiências positivas e negativas, e é isto que muitas vezes nós não temos noção, vão-se perpetuar para o bem e para o mal muito mais tempo do que nós imaginamos. Dizemos, ah, isto aqui é um problema, aqui uma discussão, essa experiência vai ficar a ecoar, vai ter eco durante muito tempo e vai de alguma forma afetar os comportamentos para bem e para mal, não é?
Mas é verdade, Daniel, que tu estás a mencionar que depois a alteração desses comportamentos, mudança de hábitos de vida, por exemplo, questões como a fé que podem interferir e interferem claramente nessa genética, podem resolver o problema. O que não quer dizer é que eu hoje faça as minhas decisões, faça as minhas escolhas, não imaginando, não tendo em conta o mal que eu estou a fazer, não só hoje, mas que estou a perpetuar, claro, nos descendentes, não é?
Claro.
O mal, a responsabilidade dos meus atos e das minhas decisões.
É, isto é uma espada de 2 gumes, não é?
Claro.
O mal que está feito pode ser irreversível. Mas aquilo que eu possa fazer de bem também terá o seu impacto.
Claro.
Não é? Numa linguagem religiosa falamos muito sobre adorar. Adorar, no fundo, é dedicar afeto, investir, é colocar alguém ou algo como prioritário, absolutamente prioritário. Começamos o programa a falar o que é mais importante. Eu encontrei, aliás, foi um amigo que partilhou esta citação, não é de uma pessoa religiosa, ele fala aqui sobre adoração, mas é uma pessoa que, inclusivamente, é ateu, não é? Já não existe. David Foster Wallace, ele, portanto, é um novelista e escreveu coisas muito interessantes. Uma das frases dele, isto é mais um parágrafo, ele diz qualquer coisa que é de um realismo, eu gostava de poder ler aqui. Olha,
força.
Olha o que ele diz aqui. Isto tem a ver com a nossa vida familiar. Isto tem a ver com a nossa vida pessoal. Isto devolve-nos à questão, o que é o mais importante? A quem que eu dedico as minhas melhores atenções, os meus esforços?
Quem é que eu adoro, não é?
A quem é que eu adoro, pronto. Então ele diz assim, nas trincheiras cotidianas da vida adulta, na realidade não existe o ateísmo. Um ateu a falar sobre isso. Mas é interessante.
Engraçado.
Não há tal coisa como não adorar. Todo mundo adora. A única opção que temos é o que adorar. Se adoras o dinheiro e as coisas, se é aí que encontras o significado real da vida, então nunca terás suficiente. Nunca sentirás que tens suficiente. É a verdade. Adora o teu corpo, a tua beleza, a tua atração sexual e sempre te sentirás feio. E quando o tempo e a idade começarem a mostrar-se, morrerás 1 milhão de mortes antes que finalmente te chorem. Adora o poder e terminarás sentindo-te débil e temeroso. E necessitarás cada vez mais de poder sobre os demais para insensibilizar-te diante do teu próprio medo. Adora o teu intelecto, sendo visto como inteligente, e terminarás sentindo-te estúpido, uma fraude, sempre a ponto de ser descoberto. No entanto, diz David Wallace, o mais insidioso nestas formas de adoração é que são inconscientes. São configurações pré-determinadas. São o tipo de adoração para a qual deslizas gradualmente, dia após dia, e te tornas cada vez mais seletivo sobre o que vês e como medes o valor sem estares completamente consciente de que é isso que estás a fazer. É interessante.
Fantástico.
Não é?
Realmente é muito giro, muito giro.
É. Todos nós temos algo que absorve a nossa atenção, os nossos melhores esforços, a nossa dedicação, não é?
Aquilo que achamos que é o mais importante. Né?
O que é o mais importante, fatalmente, em muitos casos, somos nós próprios, não é? Adoramos-nos a nós próprios, ou então alguma coisa que é tão efêmera como isto que acabamos de falar, não é? Que é passageira, não é? Assim que, se conseguirmos identificar o que é que nos está a distrair do mais importante, e se de facto tivermos este compromisso em fazer com que aquilo que nós consideramos o mais importante tenha essa preeminência na nossa vida, pronto, e se é a família aquilo que quem nos está a ouvir também pensa que é o mais importante, e eu vou deixar aqui então alguns conselhos.
Deixa-me só interromper-te um pouquinho, porque existe uma noção também que é inconsciente, como estavas a dizer, que normalmente damos mais importância àquilo que nos está a faltar.
Uhum.
E até nos relacionamentos, enfim, em alguma literatura que li, quando temos nas necessidades do homem e mulher, né, no conceito familiar, normalmente aquela necessidade que não está a ser satisfeita é aquela que acaba por ser mais valorizada. E muitas pessoas olham para a vida, uma situação de desemprego, e para elas o mais importante passa a ser o emprego.
Uhum.
Muitas vezes, na perda de um relacionamento, o mais importante para elas é um relacionamento. Ou seja, mesmo para o cristão, mesmo para o crente, Deus acaba pode ficar em segundo lugar, uhum, diante de uma necessidade.
Uhum.
Tem que haver a frieza, e neste momento até a ajuda de Deus, para mesmo nós conseguirmos dar resposta a essa tua pergunta. Temos a noção do que realmente é importante.
Yeah.
Porque às vezes tem que ser exterior a nós, não é? Nós podemos estar tão, uhum, cegos com as nossas necessidades, com aquilo que é a carência que temos, que não conseguimos ver o que é que realmente é mais importante.
Exatamente. Não é? E não é preciso nós chegarmos a perder uma coisa para compreendermos o real,
claro,
valor, não é? E nesse sentido, algo que também já dissemos neste programa, nós temos que ser mais proativos e menos reativos, porque quando eu estou na iminência de perder isto, e pronto, aquilo é o mais importante, no fundo revela que eu estou um bocadinho ao sabor de, e de facto é preciso uma grande disciplina, uma grande capacidade de gestão para eu intelectualmente conseguir identificar o que é o mais importante e depois ser coerente e consistente no meu dia-a-dia, vivendo e priorizando aquilo que realmente eu considero que é. É verdade, as exigências da vida moderna são altíssimas e ninguém está a dizer que, ok, eu vou-me despedir para poder ficar em casa a cuidar da minha família. Não, não é isso. Só que há muitas outras coisas
são
que eu
escolhas,
posso...
São, é?
São escolhas.
São escolhas.
Há muitas coisas que eu posso escolher na realidade. Há ainda uma parcela de tempo que eu posso gerir, e a gestão vai mostrar qual é a minha prioridade, não é?
Oh, Daniel, eu estou-te a ouvir e a pensar, enfim, em coisas que assisto, onde pessoas que conheço que se queixam com muita falta de tempo e depois percebo que passam horas de volta do telemóvel, em redes sociais, em coisas que realmente não têm importância nenhuma. Ou seja, muitas vezes não nos damos conta, efetivamente, que num período de 24 horas continuamos a desperdiçar muito tempo.
Exatamente. E quando a minha equipe de futebol está a jogar, calem-se todos, isto é muito importante.
O mundo para.
E então aquilo é muito mais importante que qualquer pessoa, que a minha mulher, que os meus filhos.
Com certeza.
Ou outras coisas que podíamos
claro,
citar para
exatamente.
Aqui. Bem, então, cinco conselhos para investir. Bem, sem dúvida, expressões de amor, não é? Não basta sentir, é preciso expressar o amor.
É dizer, ame.
Exatamente.
Na sua plenitude.
Exatamente.
Eu vou já interromper. São cinco, mas se nós fizéssemos este primeiro, na sua plenitude, não precisávamos mais nenhum, pois não?
Exato. Bem, é um grande passo, não é?
Exatamente.
Os outros podem ser também importantes, dependendo do tipo de pessoa que é.
Exato.
Mas, portanto, nas suas várias formas de expressão, é importante amar. E quando eu estou a falar amar, estou a falar marido, mulher, filhos também. Existe uma tendência, todos os seres humanos são um bocadinho rebeldes, não é? Todos nós queremos fazer a nossa, não é? Pronto. Quando obrigados, terá que ser, mas esta autodeterminação que o ser humano naturalmente tem e que o faz um pouco rebelde, por exemplo, dizem os cientistas, e que alguns cunham isto como contra-vontade, é um tema interessante, também já falamos aqui, pode ser unicamente contraposto por aquilo que eles chamam de attachment. Quando aquele que me diz para eu fazer o que não quero, eu sei que gosta de mim, eu sei que me ama, eu sei que se preocupa comigo e quer o meu bem, é a única forma de eu anular esta tendência natural de contra-vontade ou de rebelião, não é? Portanto, estabelecer relacionamentos de amor, de afeto.
Mas não estamos a falar de sentimentos, não é?
Estamos
a falar de mostrá-lo na prática.
Princípios.
Amar é com na prática.
Amar é estar ali para outra pessoa, de uma forma abnegada.
Com gestos, com atitudes.
Exatamente.
Que revelam esse amor, claro.
Outro aspecto importante dentro do contexto, repara, a ter uma casa organizada, uma casa não é só arrumada, os objetos, não. Haver tempo para cada coisa no seu lugar, isto exige um grande esforço.
Organização,
organização e tudo. Mas isto é absolutamente importante. O que acontece hoje é que muitas pessoas estão completamente desestruturadas porque lá em casa as coisas estão mesmo desestruturadas, não é? E ninguém sabe quem é quem, ninguém sabe quem faz o quê e depois as culpas vão para um, vão para o outro. Nós precisamos de investir, significa, ok, eu vou trabalhar para que lá em casa as coisas estejam bem. Tínhamos um bom relacionamento, mas elas funcionem também. As necessidades de cada membro da família possam ser supridas, não é? Portanto, um esforço muito grande para, número um, estabelecer bons relacionamentos de afeto, de carinho, que cada um saiba que é querido, expressar isso. Um segundo, algo muito importante que seria também pôr as coisas em ordem, não é? A disciplina dos filhos hoje é um problema bicudo, nós também já dedicamos aí há algum tempo a esta questão, mas isto é absolutamente importante. Um terceiro aspecto muito importante na vida familiar, estimular a autonomia. Às vezes as pessoas dedicam-se umas às outras, isso é meritório, mas criam-se relacionamentos que não são muito saudáveis, porque cria-se ali uma dependência e num bom relacionamento existe a questão da autonomia, capacitação do outro. Porquê é que eu estou a mencionar isto? É porque isto exige muito, muito investimento. É mais fácil...
Ah, claro.
É mais fácil eu... fazer aqui qualquer coisa que precisa ser feito do que ensinar com muita paciência o meu filho de 5 ou de 6 anos a fazer aquilo. Mas é assim que se começa, não é? E ser mentores uns para os outros, ensinar, não é? É mais fácil eu, de uma vez por todas, resolver aquele problema lá da,
e é mais rápido e tudo,
das contas, do que ensinar a minha mulher como é que pode tratar daquilo. Mas é importante que ela faça isso também, que ela saiba fazer, ela quer fazer isso, mas precisa ser de aprender, ou vice-versa.
Com certeza.
Eu, por exemplo, com o marido, bem, a pandemia foi ótima. Sabes o que é que eu aprendi a fazer? Pão. A minha esposa estava com Covid, lá no seu quartinho, isolada, e nós usamos pão, fazíamos pão em casa, mas era ela que fazia. Santa Covid. Aprendi a fazer pão. E desde então sou o padeiro lá de casa. E até podia dar a receita, mas não é o momento. Autonomia, cada pessoa poder ter, crescer na sua dignidade, no seu valor, aprendendo, e uns ensinarem os outros, não é? Portanto, não substituir, não criar uma dependência, e ao mesmo tempo, dentro de uma proximidade, dar liberdade aos membros da família. Portanto, existe...
Porque, juntamente com essas duas, acaba por vir também a responsabilidade.
Exatamente, é. Então, este é um aspecto, portanto, criar este ambiente onde cada um adquire a sua autonomia ou preserva essa autonomia até o limite. Eu tenho uma pessoa em casa que tem 86 anos e ela vem me pedir muitas coisas e às vezes eu não lhe faço, não é porque eu sou mauzinho e porque ela é minha sogra, é porque eu não quero que ela perca a sua autonomia.
Claro.
Não é?
E acaba por trazer ainda autoestima, não é?
Exatamente. Eu quero que ela continue a sentir-se capaz de fazer as coisas. Isto é um outro elemento, mas
é
que exige...
Dás de confiança. Traz valorização.
Exatamente.
Quando nós delegamos, estamos a dizer ao outro, olha, eu confio que tu vais ser capaz, não?
Exatamente, é. Então, isto são alguns aspectos importantes. Um outro aspecto muito importante, ter a certeza de que lá em casa nós temos momentos felizes. Nós já mencionamos aqui esta 5 por 1, não é? As famílias que são bem-sucedidas, normalmente têm 5 eventos positivos por cada negativo. E aquelas que estão fadadas ao desastre têm normalmente 0,8 positivas por cada aspecto negativo. Mais negativo do que positivo. E isto foi estudado, atenção, isto, estamos a falar de ciência com muitos anos de estudo. Ou seja, eu preciso de criar um ambiente onde existe esta cultura de apoio, de alegria. E um aspecto muito importante é criar momentos felizes na família, não é? Todos sabemos a importância de ter do lazer, da recreação, mas pronto, eu preciso mais uma vez ser proativo. Às vezes esmagado pelas preocupações, isto escapa-nos um bocadinho.
As tais memórias, voltando ao princípio, as tais memórias, o tal legado que vai gravar no nosso ADN das gerações futuras.
É, e quando a família se encontra num dia de Natal, aquelas histórias, olha, lembra-se que nós fizemos isto, e aquelas coisas que... Isto é uma riqueza tremenda.
Em vez de ser um momento para pedir perdão, não é? Que muitas vezes acontece.
É verdade. Ou então não haver encontro nenhum porque não houve perdão, não é?
Exato.
Mas estes momentos felizes, eu penso que isto é o melhor da vida. E nós não podemos passar ao lado disto. Mas para isso eu preciso de investir. É preciso pôr de parte aí alguns recursos financeiros também. Talvez eu abdico de qualquer coisa que eu pessoalmente gostaria de ter para proporcionar à minha família uma experiência interessante. Olha, vamos passar este final de semana num lugar ali no Alentejo ou noutra região. Vamos fazer algo diferente. Vamos nos divertir juntos. Vamos brincar juntos. Vamos ser crianças com os nossos filhos crianças. Ou então o marido e a esposa, olha, vamos reviver a nossa lua de mel. Vamos fazer aí. Então, estas experiências exigem intencionalidade, investimento, mas são importantíssimas. Bem, e se, pelo menos para uma boa parte daqueles que nos ouvem, uma das partes mais importantes da vida é Deus, Então, eu recordo aqui o famoso Shema, tão importante na cultura judaica, mas que na realidade é um texto bíblico, Deuteronômio 6, 4 a 9, que diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, vejam aqui as duas dimensões dos relacionamentos. Lá, então, está escrito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Ele deve ser a prioridade. Dedica-te a este relacionamento. E depois, no versículo a seguir, diz assim: e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. E o texto continua. Ou seja, se Deus é a minha prioridade, por que não amá-lo de todo o coração? Dedicar-me a este relacionamento, esta dimensão vertical da vida. Ter um relacionamento a sério com Deus. E isto certamente que terá um impacto muito grande no resto. Porque depois o texto diz: ensina isto aos teus filhos. Eu acredito, e existem estudos nesse sentido, que as famílias que têm esta vivência espiritual genuína, coerente, em que os pais assumem os seus erros e pedem desculpa por eles, estas pessoas que se sentem perto de Deus, de Jesus, acabam por se sentir também muito perto umas das outras, porque há uma cultura de perdão, de tolerância, de proximidade. E se isto é o mais importante, então vamos dar prioridade àquilo que é importante.
Fantástico. Estou-me a lembrar de uma frase, enfim, não conheço o autor, que diz que a maior obra de arte da vida é fazer da vida uma obra de arte, mas fazer da vida uma obra de arte é como estavas a dizer, é dar importância ao que é realmente importante. Daniel, mais uma vez, muito obrigado. Até ao próximo programa.
Até à próxima.
Ser Família. Um tempo de partilha e aconselhamento para uma vida familiar com propósito. Ser Família. Com Daniel Bastos.